Bom dia, galera e meninos e meninas! Sou eu mesmo, Sérgio Miranda, de volta aqui no Loop Matinal, nesta sexta-feira, 17 de março, com aquele nosso resumo esperto das notícias mais relevantes e interessantes do mundo da tecnologia. Pois é, o seu Marcos Mendes foi fazer um trabalho externo e me deixou aqui para comandar mais uma vez o Loop Matinal. E eu começo falando sobre o lucro da Adobe no primeiro trimestre de 2017. A empresa, que é conhecida pelo Photoshop, o principal aplicativo da suite Creative Cloud, teve um lucro de quase 400 milhões de dólares e uma receita de 1 bilhão e 650 milhões de dólares, provando que o modelo de negócios de assinatura de software está indo muito bem, obrigado. Desde 2011, a Adobe vem migrando sua base instalada de aplicativos com licença perpétua, isto é, aquela que você compra para sempre, pela assinatura anual. Segundo a empresa, hoje a receita gerada apenas pela Creative Cloud é de 44% do montante do trimestre. Segundo a empresa, hoje a receita gerada apenas pela Creative Cloud é de 44% de todo o montante recebido no trimestre. Relembrando um pouco da minha passagem pelo Loop Matinal mês passado, eu falei sobre o lançamento do Galaxy Tab S3, um tablet Android da Samsung que foi apresentado lá no Mobile World Congress. Pois bem, a empresa marcou a data de lançamento do produto, que vai ser na semana que vem, dia 24 de março. A pré-venda do tablet começou hoje em algumas lojas online, como Best Buy e Amazon, por $600. Não vai ser fácil entrar no mercado já complicado dos tablets, que, como dissemos recentemente, está caindo pelas tabelas em todo o mundo. E por falar em tablets rodando Android, uma notícia nada animadora para quem tem esse dispositivo em casa e estranhou que ainda não tem acesso ao Google Assistant, mesmo rodando o Android Nougat ou mesmo o Marshmallow. Segundo a Google, o Assistant será liberado apenas para os smartphones em alguns países de língua inglesa, mas não para os tablets. Por quê? Não existe uma resposta oficial. Pode ser para não atravancar o desempenho do serviço, afinal, demorou vários meses para a Google liberar o Assistant a outros aparelhos que não o Pixel. Ou pode ser alguma outra razão completamente desconhecida por nós. O jeito vai ser esperar. E quem achou que essa falta de atualização para os tablets Android ruim, imagina a situação dos donos do Nexus 6. Isso porque a Google resolveu reverter para uma versão anterior do sistema no aparelho, algo inédito até hoje. Quem estava com o Android 7.1.1 no Nexus 6 está sendo desatualizado para a versão 7.0, causando travamentos no dispositivo. Toda essa confusão está no fato que a versão antiga do 7.0 enviada para o Nexus tinha problemas e quem atualizou para o 7.1.1 tem que voltar para a nova 7.0 com as correções e só depois voltar à versão atual manualmente. E os donos do Nexus 6 já vêm enfrentando alguns problemas há algum tempo, como atrasos nas atualizações e também o Android Pay que parou de funcionar por um determinado período de tempo. Usuários do Gmail vão ganhar uma atualização interessante. Agora, um vídeo que vier anexado não precisará mais ser baixado para o computador primeiro para ser visualizado. Ao clicar no anexo, vai aparecer um player de vídeo para a pessoa assistir, além de uma miniatura, como acontece no YouTube. Quem tiver um Chromecast poderá, inclusive, fazer streaming diretamente para o dispositivo e para a TV. Segundo a Google, ainda deve demorar uns 15 dias para que todos os usuários recebam esse update. Sabe o conceito de dar estrelas para dizer se gostou ou não de um filme ou série no Netflix? É o mesmo sistema de classificação que a iTunes usa, por exemplo. Pois bem, o Netflix vai acabar com isso em abril. No lugar teremos, sim, o joinha, o polegar para cima indicando positivo quando o vídeo for legal e polegar para baixo quando tiver mais votos negativos. Segundo Todd Allen, vice-presidente de produto da Netflix, esse negócio de 5 estrelas é coisa do passado e que é preciso ficar atualizado. A mudança começou em 2016 para alguns usuários, que acabaram votando pelo novo sistema, que será disponibilizado para todo mundo aos poucos. E mais uma notícia relacionada ao meu tempo anterior aqui no Loop Matinal. A AMD anunciou a chegada dos novos processadores Ryzen, que é Ryzen, não Ryzen, como eu falei antes, tá? A chegada dos processadores será no dia 11 de abril. Inicialmente serão 4 modelos vendidos. Os topo de linha Ryzen 5600X e Ryzen 5600. E depois virá o Ryzen 5500X, seguido pelo Ryzen 5400. Os preços vão variar de $170 até $250. Para quem não se lembra, a linha Ryzen é concorrente direta do Core i5 da Intel. São mais rápidos, cerca de 9%, e vão custar bem menos. E a Alexa, assistente digital que está tomando o mundo de assalto, chegou também ao iPhone. Ela poderá ser ouvida diretamente no aplicativo da Amazon, principalmente para ajudar nas suas compras e também para rastrear encomendas, além de contar piadas, falar sobre a previsão do tempo e todas essas outras coisas. Segundo a Amazon, será possível acessar mais de 10 mil skills, que é como se chamam as habilidades da Alexa. Ah, e não será preciso ter o Amazon Echo para usar a Alexa no iPhone. Para quem não sabe, porém, a Alexa só entende inglês e, portanto, não está disponível para o Brasil. Como muita gente sabe, sou fanboy da Apple, por isso resolvi falar esta notícia aqui. O pessoal da Colorware, a mesma empresa que começou a vender AirPods pintados em várias cores, agora oferece um iPhone 7 Plus Retro Edition. O smartphone é pintado como se fosse um Mac da década de 80, com a maçã colorida e tudo. Ele é todo bege e terá as marcas laterais parecidas com as dos velhos Macs, como o Mac SE. O iPhone é um modelo de 256 GB desbloqueado. Os primeiros 25 que comprarem ganharão de graça um número de autenticidade. A Colorware diz que o envio é de 2 a 3 semanas e o produto pode ser comprado internacionalmente. Mas, seu Sérgio, o senhor não disse quanto custa. É, eu sei que eu não disse. Achei que vocês não iam gostar de saber que ele sai por $1.900, isto é, $930 acima do preço que a Apple cobra por um iPhone 7 Plus de 256 GB. Triste. Essa aqui é nova. Os amigos do alheio cibernético estão usando a linguagem Swift da Apple para escrever aplicativos maliciosos que pedem resgate para você ter de volta os seus documentos. Segundo o E7, que divulgou essa nova armadilha e é uma empresa especializada em antivírus, as pessoas são infectadas ao procurarem ferramentas para quebrar a proteção da Suite Office da Microsoft e da Creative Cloud da Adobe. Ao rodarem o tal patch, como são chamados esses programinhas para burlar o pagamento da licença oficial, os documentos do computador são criptografados e aparece uma mensagem pedindo um resgate em bitcoins. De acordo com a E7, os programas criados em Swift rodam em Macs e são bem vagabundos, quer dizer, são simplórios e mal concebidos. Mas como são construídos usando a linguagem Swift, parecem legítimos para o sistema. Portanto, tenha cuidado. O Apple Park ainda não está finalizado, mas já aparece com nome e tudo no mapas da Apple. Quem usar o programa e visualizar a cidade de Cupertino, onde ficam os prédios da sede da empresa, verá que o Apple Park já aparece como um novo ponto de interesse do município. As imagens de satélite não são as mais atuais, o que era de se esperar. Mas o flyover, que é o recurso de ver as fotos em 3 dimensões, já está funcionando perfeitamente. E para terminar, vamos falar do Spotify. Há um mês exato, também numa sexta-feira, dia 17, eu falei que o serviço de streaming de música tinha alcançado a marca de 50 milhões de usuários pagos. Pois bem, a ideia do Spotify parece ser aumentar ainda mais esse número, mas usando uma pegadinha. Quem não paga terá o acesso restrito e não poderá mais ouvir novos álbuns no dia do lançamento, destruindo o paradigma que todo mundo é igual dentro do Spotify. Enquanto negocia com as gravadoras e artistas novos acordos comerciais, inclusive a possibilidade de aumentar o valor pago para cada canção reproduzida, a empresa está tentada a rever a política de liberar todo o conteúdo para quem não paga também. Essa medida, porém, não é oficial e nem mesmo tem uma data para acontecer. Mas é bom estar preparado para o pior. Bom, este foi o Loop Matinal desta sexta-feira. O final de semana chegou e agora só na segunda. Se você quiser se inscrever no canal do Loop Infinito no YouTube, o link está aqui na descrição do episódio e também no loopmatinal.com, junto com os outros links das notícias que eu comentei por aqui hoje. Se você quiser anunciar um app, produto ou um serviço no Loop Matinal, é só mandar o seu e-mail para comercial@loopinfinito.net. Ponto final no Loop Matinal de hoje. Muito obrigado pela sua audiência. Tenham todos um bom final de semana e eu volto na segunda-feira de manhã, tá certo? Um abraço! Ao clicar no anexo, vai junto. Relembrando um pouco da minha passagem pelo... É de acho! Loop Matinal, eu voltei, mas não vou ficar. Acabou.